Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
O termómetro das manhãs 360 dá temperaturas aos famosos e hoje temos por cá a Ana Marques. Ana, bem-vinda.
Olá, bom dia.
Bom
Boa
dia.
Semana.
Boa semana e bom carnaval. Toda a gente se esquece. Exato. Do carnaval. Eu estou a tentar que não se esqueçam, mas vai acontecer. Sim. Olha, vamos começar o termómetro de hoje pelas temperaturas mais quentes, onde estão os duques de Sussex.
É verdade. No domingo à noite ficámos a saber que o príncipe Harry e Meghan Markle estão à espera do segundo filho. É um anúncio feito através do porta-voz do casal, que garantiu à imprensa que o pequeno Archie, que está quase a fazer 2 anos, vai ser o irmão mais velho muito em breve.
Muito bem, vamos ver se não lhe dá uma daquelas crises de ciúmes, não é, que eles têm quando nascem.
É verdade.
Os irmãos mais novos. Bom, mas como havia falta de assunto, bem, agora é este bebê, não é? Que feitas as contas será aqui? O sétimo, o oitavo na linha de sucessão ao trono?
Ó Paulo, como se não soubesses de cor.
Sim. Exato.
Estou aqui a contar pelos dedos, sabes?
Olha, oitavo é o número certo, portanto, acertaste, é mesmo isso. E segundo o porta-voz, os duques de Sussex estão muito felizes por saber que estão à espera deste segundo filho. E a notícia veio acompanhada de uma bonita fotografia do casal, uma fotografia a preto e branco, onde Harry aparece descalço e olha assim de uma forma muito enternecida para a mulher, cuja a barriga já se nota, e é uma fotografia que curiosamente foi tirada por iPad, por uma fotógrafa e amiga de longa data do casal.
Sem eles estarem à espera, foi instantâneo, naquele momento, foi o momento, não é? Pois, e sim, não estavam à espera, e por coincidência foi logo no dia dos namorados também.
Exato.
Aqui há uma série de felizes coincidências,
é
não é?
Verdade.
Olha, é curioso que, sendo no dia dos namorados, ou seja, a princesa Diana fez a mesma coisa quando estava grávida de Harry, que era na altura o seu segundo filho. Portanto, a 14 de fevereiro de 1984, o Palácio de Buckingham anunciou que Carlos e Diana estavam oficialmente à espera do segundo filho. E na altura, Diana tinha apenas 22 anos. Portanto, não há aqui...
Não há coincidência.
Não há coincidência.
Esta malta tem muita pontaria, esta realeza. Tem muita pontaria para engravidar mesmo em alturas.
Não são vidas, são guiões de filmes, quase. Não é?
Sim.
Impressionante. Mas, por outro lado, faz sentido, não é? Porque ele tem recordado constantemente a mãe, o Harry, não é? E há uns tempos até recriou aquela fotografia icónica da Diana num campo de minas em Angola, não foi?
Uhum, exatamente, em setembro de 2019 ele caminhou sobre um campo de desminagem, não é, em Angola, tal como a mãe o tinha feito 22 anos antes.
Bem, e vamos ao que interessa, tendo em conta destes problemas que há sempre na família real. A rainha já comentou ou não?
Olha, já comentou, ou seja, não necessariamente não foi ela a falar, mas foi um porta-voz que assegurou que a rainha, o duque de Edimburgo e o príncipe Carlos estão muito contentes com a notícia. Eles que foram avisados disto algum tempo antes dos jornais. Não houve reação para já, pelo menos por enquanto, do príncipe William, mas vamos ver. E importa ainda recordar que a duquesa sofreu um aborto espontâneo em julho do ano passado e que falou desse episódio num artigo muito pessoal publicado no New York Times, isto no final de 2020.
Deixamos as temperaturas mais elevadas do nosso termómetro e vamos ao morno, onde está Sara Carbonero.
Olha, na semana passada a jornalista e apresentadora foi internada de urgência, não é? Depois de uma recaída na luta contra o cancro, esteve internada numa clínica em Madrid que abandonou na sexta-feira. Pronto, abandonou na sexta-feira na companhia do marido e do ex-futebolista Iker Casillas. Pronto, e o facto de eles terem saído os dois desta clínica também dá assim um pouco de descanso aos rumores de que o casamento anda em maus lençóis.
Pois, o que sabemos é que de facto Sara Carbonero foi operada a um tumor maligno nos ovários, não é? E agora teve uma recaída, foi de novo operada, não é? É o que sabemos.
De acordo com a revista Hola e outras publicações espanholas, Carbonero foi de facto operada com sucesso, mas o casal tem permanecido em silêncio absoluto sobre o assunto, muito ao contrário do que tinha acontecido em 2019. Mas pronto, isto em 2019 foi pouco tempo depois de termos sabido que Iker Casillas tinha sofrido um infarto agudo do miocárdio. O que sabemos agora é que ela já foi para casa e que deverá retomar o trabalho em breve.
anos. Estamos a torcer pela Sara Carbonero. Olha, no frio também, incontornável, Britney Spears anda nas notícias há já alguns dias com algumas novidades durante o fim de semana.
É verdade, ainda há muito a dizer sobre isto e tem que ver ainda com o documentário do New York Times, Framing Britney Spears. Houve duas coisas que aconteceram entretanto. O pai da cantora perdeu o controle total sobre a fortuna da filha e Justin Timberlake, o ex-namorado há muito tempo, pediu publicamente desculpas a Britney Spears.
Portanto, perdeu o controle total. O pai de Britney tinha esse controle absoluto sobre as finanças, pelas finanças da Britney Spears.
Exato, sim, tinha desde 2008, portanto, e na passada sexta-feira, Jamie Spears viu negado o seu pedido para exercer em exclusivo a tutela sobre a fortuna da filha, que está avaliada em mais de 60 milhões de dólares, não é? Não é coisa pouca. Esta é só uma vitória parcial, não é? Pronto, para Britney Spears, que já no final do ano passado tinha demonstrado a vontade que o pai deixasse de controlar em absoluto a fortuna. E chegou mesmo a garantir que na altura não voltaria a atuar enquanto essa decisão não fosse tomada pelo juiz.
Pois, de facto, eu ainda não percebi porque é que o Justin Timberlake entra aqui na história. Falam dele também nesse documentário do New York Times?
Sim, falam, portanto, mostram as músicas que ele fez na altura e algumas entrevistas polémicas que ele deu sobre o assunto na altura e de alguma forma fica ali subjacente que ele teve alguma responsabilidade naquela narrativa meio negativa da Britney Spears. Pronto, e ele não ficou indiferente às reações que surgiram após este documentário e teve mesmo que abordar o assunto no Instagram, onde diz que lamenta profundamente pelos momentos em que as suas ações contribuíram para o problema e não necessariamente para a solução. E
ele pede Instagram, desculpas. É no Instagram que se faz estas coisas.
Com certeza.
Claro, obviamente.
É no Instagram. E é aí que ele também pede desculpas especificamente a Britney Spears e a Janet Jackson, de forma individual. Porque a Janet Jackson, isto remonta à atuação de ambos no intervalo do Super Bowl em 2004, quando a artista... Ainda, em 2004, quando ela teve um problema de vestuário, não sei se recordam.
Claro.
Por causa de Justin Timberlake, foi um acidente, mas ela ficou exposta e terá sofrido consequências na carreira e ele não. E é por isso que ele pede desculpas também através do Instagram. E é curioso que a atual mulher de Timberlake, Jessica Biel, comentou precisamente esta publicação a apoiá-lo publicamente. Isto depois do casamento de ambos também estar assim meio atribulado.
Epá, e ele fez isto enquanto cantava o Cry Me a River.
Devia ser a banda sonora, não é? Enquanto escrevia.
Bom tema.
Muito bem, Ana Marques com o termómetro, o mundo das celebridades em três temperaturas nas manhãs 360. Ana, resta-me desejar-te um bom carnaval. Beijinhos.
Bom carnaval, um beijinho.